agenciadepodcast.com.br. Olá, eu sou Alexandre Níquel e esse é o Meia Hora Sozinho. O episódio de hoje é com o meu Naja, Mr. P, e o Edu Mendas também tá aí. É um episódio bem especial. Este episódio tem apoio de trampos.com, uma plataforma de carreiras especializada nas áreas de comunicação e tecnologia. Ela foi criada para ajudar empresas legais a encontrar pessoas legais e ao contrário também. E é muito uma referência para comunicação e tecnologia. Tem mais de 4 mil empresas ativas, mais de 300 mil profissionais. São muitos estágios, muitos profissionais mesmo e mais de 2 milhões de visitas mensais. Então, se tu é da área de atendimento publicitário, comercial, criação, design, jornalismo e conteúdo, marketing, mídia, planejamento, produção, programação, essas áreas, social media, tecnologia, informação, se tu é dessa área, lá é o lugar para te achar o teu emprego. E legal, lá eu gosto desse site porque tu pode dividir também a tua busca por freela, só por trabalho mesmo, só por trabalho, como se freela não fosse trabalho, mas enfim, tu pode dividir. E são realmente muitas empresas, são muitas oportunidades, são mais de 4 mil empresas e muitas dessas empresas são aqueles dream jobs que o pessoal gosta muito, aquelas agências ou aquelas empresas muito great place to work, saca? E também tem uma ferramenta de banco de talentos que profissionais podem escolher ficar visíveis e serem encontrados por recrutadores. E é uma função gratuita. Mais de 500 vagas publicadas todo mês, incluindo estágios, freelas, trainees, trampo CLT, pessoa jurídica e tudo mais, cara. Tem muita coisa por lá. Então, assim, ó, se está procurando um trampo nessa área, este é o site, essa é a plataforma, trampos.com. Antes de dar o play, entra no site meiahorasozinho.com e assina lá o podcast Spotify, Tunes, Deezer, espalha esse podcast para todo mundo e não deixa de entrar no podcast do pi.com.br para escutar o podcast dele que eu consegui convencê-lo a fazer e hoje está estreando o podcast do cara. Então, muito obrigado por estarem comigo. Na sequência, eu vou fazer um episódio para explicar o que é essa vinheta de agenciapodcast.com.br. Eu vou explicar, mas eu vou fazer um episódio especial para isso. Hoje é dia do Pi. Hoje é um dia especial para o Pi. Então, como ele está lançando o podcast dele, eu resolvi lançar esse episódio que a gente gravou na casa dele há bastante tempo atrás. Valeu! Então vamos começar o episódio do Meia Hora Sozinho, dessa vez menos sozinho do que todas as outras vezes, porque tenho dois convidados, um deles vocês já conhecem, que é o Eduardo Mendonça. Eduardo Mendonça, dá oi para as pessoas.
Oi pessoas, tudo bem que me conhece do outro episódio?
Vocês se lembram dele?
Sim.
Eu gosto de fazer perguntas que
não
tem
como responder. A resposta é
que não tem como... possível de responder. Vocês lembram dele? Ele é aquele cara que era ainda, um ator, diretor, um criador de audiovisual.
Não, um cara que tá permeando aí um monte de... De frente aí.
Um príncipe da criação.
Príncipe da criação. Destino Azul.
E quem tá mais com a gente aqui? Agora eu vou fazer de conta...
Tu quer que eu diga ou tu vai anunciar?
Não, eu quero que tu diga.
Pô, estamos aqui com um ícone, né? Um dos caras mais respeitados do rádio. Não só gaúcho, mas vamos dizer do sul do Brasil, assim. Um cara que tem seus fãs, por conta do tempo e da sua presença em programas de sucesso no rádio, seus fãs já se espalharam pelo mundo aí, que é o glorioso Mr. P.
Eu gostei tanto dessa introdução. Eu queria que alguém me introduzisse assim também.
Tipo, é bom. Isso aí, se tu me larga a puxar saco das pessoas, sou ótimo, cara.
Cara, faz um aplicativo pra isso.
Pra
isso. Só pra te chamar, pra te apresentar pras pessoas. Esse aqui é o glorioso.
Eu sou glorioso.
É, Bertonzinho, né?
Opa!
Tudo bem contigo, Bertonzinho?
Sim, eu sempre começo com opa, assim, mas eu tô rindo.
Tu gostou do...
Eu tô rindo não tanto. Não, também pela abertura, pela forma que o Edu me apresentou e tal, mas eu tô rindo muito porque tem um troço que desde guria, o termo sucesso, ele é muito engraçado.
Sucesso.
Sucesso é um troço...
E ele é absolutamente relativo, né?
Ele é relativo.
Mas o que não é relativo? É tudo relativo.
A vida é relativa.
Se a gente for, claro, se a gente for relativizar, vai relativizar tudo e a gente vira um filho da puta. Essa é a verdade. O segredo é o limite da relativização. Mas é verdade, porque pode relativizar qualquer coisa.
Sim, mas porque na realidade... Se existem três coisas que são fatos na vida: o nascimento, a relatividade e a morte.
Ah, é? Mas a relatividade, sendo, como é que é um fato?
Sendo que a relatividade pode, inclusive, ser maior do que o nascimento e a morte, porque o nascimento e a morte também são relativos. Para alguns é o nascimento, para outros é a morte. E a morte não é o fim, é o começo, então também é relativo. Eu começo a acreditar que temos relatividade e não vida.
Na verdade, a morte realmente é o começo do maior espaço de tempo, que tu passa mais tempo morto do que vivo. Então a morte então realmente...
É o início de uma grande lacuna.
E talvez estejamos com mais pessoas mortas no nosso consciente e subconsciente do que
falar
vivas.
Achei que ia falar nos ouvindo.
Vai saber essas incógnitas da vida, mas quantas e quantas pessoas passaram pelas nossas vidas, nossos entes queridos, como se diz, que já nos deixaram e que constantemente estão martelando ali presentes em nossas vidas, que muitas vezes lembramos mais do que os próprios vivos que nos rodeiam.
Esse é o podcast Jogo do Copo.
Tu já...
Ah, o Jogo do Copo.
Tu tem quantos anos de rádio, mais ou menos, Pete? Assim, uns 20 e poucos, 30? Chega a 30?
Eu tenho a idade da minha filha de rádio, contando a gravidez. Então, se minha filha está com 28, tenho 29.
29 anos de rádio.
Ela nasceu em 91, tô certo? Tô bem de cálculo.
Se a filha é tua. Não, ela nasceu mesmo.
Ela nasceu em 91.
Então ela tá com 27 para 28.
Ah, então ela tá com 27. Então eu tenho 28 de rádio.
Quando tu quiser saber a idade de algum filho teu, tu me manda uma mensagem.
De qualquer coisa.
De qualquer...
Eu já errei a minha idade. Você sabia que eu rejuvenesci num ano? Coisa incrível.
Como assim? Como assim?
Eu não me lembro se
foi... Tipo o Vanderlei Luxemburgo?
Assim. Eu não me lembro se foi aos 46... 45, foi um desses dois, três ali, 45, digamos, eu vivi todo ano 45 anos. Tô dando um exemplo desse número, mas pode ter sido aos 44, 46.
Então achou
e
que
quando
era...
eu tava de aniversário, então, no ano seguinte, que me perguntaram, e aí agora tá fazendo quantos? Aí eu disse, 46. Aí todo mundo, minha família olhou para mim, não,
Everton.
Mas tu nasceu em 66. Tu, esse ano, tá fazendo 45. Ah, não.
Não.
Mas então eu ganhei um ano.
Ganhei um ano.
Mas isso é uma...
Que alegria.
Mas isso é uma outra parada de ter... Uma outra parada que também é de relatividade e que é muito louco, que tu vai... Cada vez que tu vai ficando mais velho, a tua noção de tempo vai mudando, porque um ano vai virando uma porcentagem muito menor da tua existência. Então, um ano vai virando uma coisa muito... de 2005 para 2006. Aconteceu quatro coisas.
É,
tipo, sim. 2005, o Grêmio... tava
na... E eu também... Acredito numa situação que... Eu não sei que idade cada um de vocês tem.
Nico, eu tenho 33.
Eu tenho 34.
34.
Ele ficou em dúvida, o Nico.
Viu? Não pode é acontecer fácil. Com ele. Pode acontecer
quem
é que tu
nasceu?
Eu sou de 85.
Tá bom.
Talvez, eu não sei se agora, aos 30 e poucos, mas depois dos 40, vocês, por favor, lembrem do que eu estou dizendo. Eu tenho a impressão que a década de 20 anos, aos 30 anos, ela é uma época... tal qual a zona do limbo no Campeonato Brasileiro ali, que não
vai para Libertadores, não.
Nem para a Sul-Americana vai. Eu acho que é muito marcante, obviamente, a infância, a adolescência, e depois dos 30 e poucos, quando tu já está mais consciente, que dos 20 ao 30, como tu quer muita coisa, mas não sabe praticamente nada, e fica muito confuso, mas está tentando, a tentativa, ela é esquecida. O que fica são os fatos. E 20 e 30 é tentando, tu tenta.
Mas sabe que eu não sei se eu tenho. Eu acho que tem uma coisa de autoconhecimento, assim, né? Que acho que tu tá te formando, assim. Tu tá tipo, eu tô decidindo pra onde eu tô indo na minha vida,
isso.
Tentando achar minha identidade. E isso aconteceu muito comigo, porque eu estudava uma publicidade, tava seguindo o caminho assim, entrei no teatro, que era muito antagônico a tudo que eu fazia. Eu tenho pouquíssima memória. Daquele período ali onde eu tava fazendo faculdade, não sei o que era a coisa que não tinha a ver com a minha identidade.
Hã? E é 20 e poucos.
E é 20 e poucos, tudo isso é 20 e poucos.
É isso aí.
Então eu passo a ter mais memória e coisa a partir do momento que eu acho a minha identidade.
Exatamente, mas
né?
É isso.
Quem são meus pares, quem...
De uma forma metafórica, fazendo uma analogia com a vida, pensem numa viagem recente que tenham feito, perto ou longe, e questionem a saída e a chegada, todo mundo lembra. Onde chegou e quando saiu, o movimento que fez. Agora pensa no trajeto, trajeto ele é confuso, porque o trajeto é o trajeto. Tá tentando chegar lá, tu ainda não chegou.
Ele tá no meio de uma...
Ele tá no meio, então os 20 e poucos anos é mais ou menos isso aí. Tu tá tentando, tu ainda não sabe. Aí tu, na tentativa, quando dá certo alguma coisa, ok. Marcou, registrou na memória, isso aí vai ficar para depois. Mas é muito mais tentativa do que realização.
É, eu tenho, e aí voltando lá para trás, eu tenho muitas memórias de infância e adolescência, por exemplo, que são anteriores à vida adulta, e numa lacuna da vida adulta eu não lembro de quase nada, assim, num período, e às vezes eu olho uma foto e eu tenho um problema de auto-reconhecimento, né? Tipo, tá, sei, né, que sou eu, óbvio, né, pela aparência, mas tipo, eu fico pensando, eu não me lembro desse momento.
Incrível.
Eu não lembro.
Qual a lembrança mais remota da vida de vocês dois? A primeira lembrança que vocês lembram, assim, muito criança?
Eu me lembro de eu me trancar no banheiro do apartamento. Depois eu perdi meu pai e minha mãe, lembram disso, que eu me tranquei e perdi a chave. Tipo, com 2 anos de idade, tranquei e tirei. E aí não tinha uma criança de 2 anos. Eu me lembro de ser uma coisa assim que... Porque movimentou muita gente, assim, e tal. Eles tiveram que chamar alguém pra abrir a porta. E eles se comunicavam comigo pra eu não fazer. Não sei o que eu poderia fazer dentro do banheiro também.
Com 2 anos de idade.
Isso me lembrou a música, se não me engano, podemos pesquisar, ou quem tá ouvindo agora, depois pesquisa e a gente passa batido. Se não me engano, Antônio Marcos. Se não me engano. Tranquei a vida nesse apartamento. E assim vai. Eu acho que Antônio Marcos tranquei a vida. É um drama.
Mas tu tá com uma memória...
Antônio Marcos,
nunca ouviu falar no Antônio Marcos. O Antônio Marcos gravou uma música aqui na década de 70. Foi um absurdo.
Tranquei a mesma.
E uma outra que é... 1973. Tanto tempo faz que ele morreu. O homem de Nazaré. Ei, irmão, vamos seguir com fé, tudo que ensinou o homem de Nazaré.
Isso não foi gravado pelos sertanejos, assim, época
eles
também?
Eles podem ter regravado
nesses
depois.
Especiais de fim de ano.
É,
assim.
Eles podem ter regravado depois, mas o Antônio Marcos bebia,
bebia
legal.
Mas agora, voltando ao assunto das lembranças remotas, que coisa incrível. Como a gente... Eu não sei se a gente aciona memória, porque não é o... Eu não sei. Eu não sei se a gente aciona a memória afetiva traumática de dor ou de alegria conforme o estado de espírito do momento, ou se realmente são essas as lembranças que mais estão presentes ali e acordam quando a gente é questionado. Porque quando o Níquel fez a pergunta, a resposta do Eduardo diz respeito a não um momento de alegria. Foi um trauma.
É um momento traumático. Minha primeira lembrança talvez seja isso.
E eu também pensei numa traumática negativamente. E quando o Edu... E eu tentei, na hora que pensei, eu tentei. Não. Busca uma coisa legal, né?
Vamos numa legal. Vamos.
Aí o Edu começou a falar da coisa ruim. E eu pensei, bom, já que ele falou, eu vou nessa.
Eu vou.
Bom, vamos se afundar junto. Mas é uma dúvida, entendeu? É uma dúvida. Será que, se essa mesma pergunta fosse feita daqui a 3 horas, eu estivesse com outro estado de espírito, se eu estivesse soltando foguete, jogando bola, dando risada, eu teria uma outra lembrança? Enfim.
Eu já pensei sobre isso várias vezes. Essa pergunta eu já me fiz, né? Qual é a lembrança mais remota que eu tenho? Então, por isso a resposta estava tão pronta para mim, entendeu? Isso eu já me perguntava.
Mas eu acho que as emoções negativas me parecem um fixador melhor de lembranças.
Muito
melhor do que as positivas. Pelo menos até porque, sei lá, pelo menos eu, na minha cabeça, sempre ficam os traumas, não fica tanto...
E elas são necessárias porque elas servem como proteção depois. Elas têm um sentido de existir. As memórias afetivas, sendo elas negativas ou positivas, elas de alguma maneira estabelecem coisas no futuro. Agora, como a gente vai lidar com elas é o grande desafio, porque a gente não aprendeu ainda a como pensar tudo isso. Isso é um troço muito incrível, cara. Porque a gente tem traumas, para quem acredita no lado da psicologia, obviamente, né? Quem acha que a vida ela é mais automatizada, robotizada, bom, isso é uma baita bobagem. Agora, eu, por exemplo, que gosto disso, me atenho a esses detalhes. Então, como lidar com esses pensamentos que volta e meia retomam a nossa cabeça, né? Aí tu tá diante de uma situação como algo que acorda esse monstrinho que está lá adormecido, tu vai reagir baseado naquilo. Como é que tu vai fazer a partir de agora, então, redirecionar, repensar isso que um dia foi ruim, mas que já não é mais? Não tem mais nada a ver. não vai se repetir, não vai ter nada semelhante. Como é que tu vai lidar com uma nova situação?
Eu ainda tenho, não sei se tu tá falando de ser mais ou menos isso, mas eu ainda lembro de coisas que estão já passaram, não vão se repetir, como tu falou, e eu tenho a sensação angustiante, ruim, assim, tipo, parece que eu retomo uma coisa, sei lá, um trauma, alguma coisa que... Sim. E eu acho que tem um pouco a ver com ser uma coisa não resolvida, talvez. Tu criar na tua cabeça, eu crio muito isso de tipo, pô, eu podia ter lidado diferente nesse momento, podia ter tido uma outra saída, outra solução. Então, enquanto a coisa feliz tá, já tá sanada, tá, né? Tá resolvida.
É isso aí.
E uma vez eu troquei uma ideia com um neurologista aqui no podcast, e era justamente sobre isso e como eles refaziam as lembranças. Por exemplo, sei lá, o Pi lá, quando tinha 4 anos, ele... caiu de uma escada muito alta, ficou com medo de altura. Aí os caras fazem um filme de realidade virtual. Não sei como se chama, não é realidade virtual, outro nome.
De...
Que é... Filma tudo.
360?
É, 360. Câmera louca, maluca.
Câmera maluca.
E ao mesmo tempo que eles fazem tu assistir esse teu... rever esse teu trauma, eles conseguem monitorar o teu cérebro e mandar impulsos elétricos para determinadas áreas para te... Isso. Poder, tipo,
reverter
essas paradas.
Eu acho isso espetacular, né? É espetacular. A gente não faz ideia de 1% que está lá arquivado na cabecinha doentinha que a gente acaba criando. E enquanto tu estava comentando, eu lembrei de duas coisas. Primeiro, que eu tenho que contar então a minha lembrança remota. E a segunda é que nossos medos não são só medos de traumas, mas também de medos que a gente vai acumulando. Porque nós precisamos ter, muitas vezes, o controle de determinadas coisas. E algumas delas, a gente acha que é um trauma, a gente acha que é um medo, e não é. É uma outra designação. Mas vou só comentar com vocês o meu trauma. Meu trauma, e que diz, talvez, e vai ao encontro do início do programa lá, quando falou de solitário e tal. Eu tenho o maior trauma da minha existência humana e diz respeito muito às minhas carências, minhas dependências, minhas inseguranças. Pá! Um livro. Porque quando eu tinha 7 anos, 7 ou 8, eu tive meningite e entrei em coma, baixei o hospital e fiquei internado em isolamento durante 10 dias, sem ver absolutamente ninguém, sem saber nada. Então eu lembro... inúmeras cenas que são impressionantes, são fotografias que não saem da minha memória, entendeu? Não saem. Eu tenho impresso na minha memória no mínimo 10 a 15 fotos com imagens perfeitas dos meus dias no hospital. Perfeitas, assim, absolutamente perfeitas. Eu lembro do menininho que num determinado momento dividiu o quarto comigo na cama do lado. Eu lembro que ele era um loirinho, Eu lembro da cena em que ele abria a gaveta para pegar uma bolachinha que tinha recheada. Eu lembro da basculante, quando eu olhava para cima e que refletia a calçada. Eu lembro da porta na minha frente. Eu lembro da enfermeira entrando e trocando a medicação no meu braço e eu gritando absurdamente de dor. Eu lembro da caminhada saindo do hospital, quando tive alta, meu pai, minha mãe e minha madrinha, tia, na porta de entrada me esperando. Eu lembro da chegada na cama no quarto da mãe e do pai. Eu lembro do meu melhor amigo passando na frente de casa, o Paulinho, quando a minha mãe na janela disse o Neco voltou. Eu lembro da minha chegada no colégio com todo mundo vindo correndo. Enfim, eu tenho um álbum de fotografia com cenas inacreditáveis, assim, e pelo amor de Deus, bem ao contrário do que a gente vinha falando, né? Que eram coisas que, pô, parece que o próprio Edu falou, né? Eu não lembro muito bem de uma foto quando eu vejo, olha que coisa incrível. E isso, se eu tenho uma gripe e eu tô sozinho em casa, ou alguém vem dar uma olhada, como é que eu tô, tá melhor, e diz assim, tá, eu vou agora, credo, mas assim, ó, aciona em mim um mecanismo que eu vou ficar de novo sozinho e eu vou morrer.
Por causa do isolamento, da solidão.
Que foi a pior sensação que eu tive na minha vida, em que não tinha ninguém, por mais que eu estivesse sendo cuidado e muito bem cuidado por toda a equipe de médicos, enfermeiras e tal.
Eu acho que por exemplo, o cara, quando fica doente, o cara se recupera melhor com afeto, né?
Claro.
Do que sem afeto, né?
Claro.
Por isso que a canja da mãe, da avó, não sei o quê.
Recupera tudo.
Recupera.
E aí, aos 7 anos, a gente não sabe, né? Tu não sabe Tu não sabe o que, aos 7 anos, o que está acontecendo. A única coisa que tu sabe é que tu está num lugar e que não é o lugar que tu tinha que estar.
Sim, e tu não está vendo teus amigos e não tá, e não sabe o prazo, né?
Não sabe nada, não sabe nada. É uma coisa bizarra.
E o tédio.
Por isso...
E o tédio bravo.
Por isso é tão importante, eu acho tão bonito quando eu vejo essas matérias que pessoas que vão visitar crianças em situações difíceis nos hospitais e tal, porque, olha... É incrível.
É importante.
É muito diferente uma situação de uma criança que já passou por períodos no hospital difíceis. Muito diferente. Quem puder, um dia, faça visitas, acompanhe.
Não, e o lance também da percepção, né? Que esses 10 dias, quando tem 7 anos, é...
É uma eternidade.
Ah, boa.
10 dias é muito tempo.
Tanto é verdade que eu falei 10 dias agora, porque a minha mãe disse para mim que foram 10 dias. Mas... se perguntar sem eu falar com ela, eu diria, pô, tem um tempão no final. Em
torno de 3 meses.
Exatamente isso.
E é engraçado que depois o cara vira adulto e vai no médico pegar atestado para não ir trabalhar. Né? O cara começa a gostar de ficar doente. Né?
E aí remete também a uma outra coisa que é muito interessante, né? Como... A mensagem passada e sentida depois, por exemplo, em relação ao hospital, eu acho que uma grande parte das pessoas tem, de que o hospital é uma coisa pesada, difícil, quando na realidade o hospital é um lugar de cura, né?
É claro, mas é onde tu... Onde tu só vai estando mal.
Mais pensa que tu foi quando mal do que quando tu sai que ficou bem.
Tanto que uma das coisas mais, que mais causem essa sensação dentro do hospital é uma emergência de hospital, quando a gente só tem gente ferrada, cara. Só tá todo mundo, cada um com um problema diferente.
No entanto, é infinitamente desproporcional o que tem de gente que sai curada do que tem de gente que não sai curada.
Quase todo mundo sai curado.
É claro.
Quem não sai curado também não reclama. Nunca reclama.
Então este dado...
Não se queixa.
Mas eu e Mendonça, a gente está desde que horas hoje, Mendonça, juntos?
Desde as 11
tentando convencer este belo rapaz à minha esquerda a fazer um podcast próprio.
Ah, é verdade.
E a gente vai assistir durante... quanto tempo? Deixa eu ver aqui. Tá, 120 minutos, a gente tem muito tempo para...
Muito tempo para convencer.
De pilha no gravador.
Tu sabe que, na verdade, assim, ó, o Mr. P, depois que saiu lá da Rádio Atlântida, enfim, do Grupo RBS, eu pensei que era um caminho natural fazer podcast. Porque, cara, um cara que já tem um público... grande e que, tipo, certamente ficaria ou ficou órfão do Pijama Show, né? do próprio Pretinho Básico, da participação no Pretinho.
Mas agora eu quero saber uma coisa. Qual a tua lembrança mais remota do Mr. P? Deve ter uma parada, porque são 27 anos de rádio.
27 anos de rádio. Eu me lembro do Mr. P... na TV Com, quando o...
Foi o ano 2000.
Quando o Pijama era transmitido simultâneo. Agora, eu não sei se eu criei na minha cabeça isso ou se rolava mesmo no ano 2000 ainda.
Se aquele... tu usava alguma coisa ou não.
Se eu tomava uma coisinha. Não, no ano 2000 ainda era muito menino, mas eu me lembro de... É impressão minha ou podia fumar dentro do estúdio?
Não era impressão tua.
Não era impressão tua.
Mas não podia fumar dentro do estúdio. Então, por isso eu fiquei confuso em te responder. Porque nenhuma coisa nem outra. Nenhuma alternativa está correta.
Está correto. Então, mas não, tu fumava.
Eu fumava.
pra quem não conhece, o Pijama Show era um programa da madrugada também, né? Então, pô, o cara sozinho ali, horas.
Mas é porque ali aconteceu o seguinte. Eu já fumava no estúdio antes do programa ser transmitido na TV Com. O programa era no rádio, começou em 98, para os dois estados, de madrugada. Durante um tempo da meia-noite às 6, pequeno curto, depois das 10 às 3. E na época que a TV Com entrou, ela passou a transmitir da meia-noite às 2, eu acho.
Que é a hora que o cara tá mais doido.
Isso. E eu já fumava, desde o início do programa eu já fumava ali. Éramos eu na Atlântida e o Arlindo Sassi na cidade fazendo Love Songs. E ele também fumava lá. Então a noite era uma fumaceira.
Mas era um fumaceira.
Ah, assim, ó. Era demais. Porque é só nós, né? só a gente ficava no prédio. E por mais que não possa fumar no estúdio, a gente fumava. Tem que assumir isso.
Sim, vocês eram os popstars da noite.
Popstar, ali, popstar pode tudo.
Popstar pode tudo.
Claro. Pô. Aí entrou a TV Com transmitindo e eu comecei a fumar.
E a câmera ali rolando.
E a câmera rolando. E aí eu botava os toquinhos de cigarro de pé na mesa, assim. É que na realidade, quando ela entrava ao vivo, os tocos já estavam ali, né?
Claro.
Porque já vinha o programa a partir das 10.
Daí
e
surgiu.
E aí ficavam me dizendo, bah, tira os tocos. Eu, não, mas deixa, tá aí, tá. Bah, tira, bota, fuma, acenda, pode, não pode, não dá. Ah, aí lá pelas tantas, não pode. E aí ficou podendo.
É, coisa podendo. Depois que... Bom, daí tu parou de fumar em algum momento, né?
Assim, bem depois.
Ah, bem depois.
Bem depois, eu parei de fumar. Foi meio simultâneo, eu parar de fumar e parar de fumar na rádio. Foi meio junto ali. Esses dias eu ainda estava olhando. Eu sei a festa, a última que eu fumei, que foi uma festa no Café Virtual em Lajeado.
Ah, nunca fui, mas posso imaginar a festa.
E ali foi o último dia que eu fumei. Eu ainda tenho os maços de cigarro fechado que eu comprei, que eu decidi parar de fumar, tá guardadinho.
Tu aí guarda pra como...
Não sei por que
como um alerta, assim, tipo, pra sempre lembrar de...
Né, se der vontade.
Se der vontade, eu tenho.
Tô sempre pensando em voltar.
Não, dá uma agonia. Tem vezes, muito raramente, nunca mais, assim, muito raro, chega uma hora... Mas que saudosismo esse nosso, né, tia?
Não, foi a pergunta. Qual é a minha lembrança mais remota? Já surgiu isso.
No remota já tá, vai ter que ser saudosista.
Claro. Mas tia, a pergunta é a seguinte: tu vai fazer o podcast ou tu não vai fazer o podcast?
Ah, sim, porque esse é o objetivo, né?
Porque, cara, eu, pra mim, faz todo sentido um lugar como tu estar fazendo podcast.
Eu acho que... A única forma de... É a violência. Acho que
é a violência. Comunicação violenta.
Comunicação violenta.
Eu acho que tem muito a ver com esse negócio de acreditar no que está sendo feito e ter sentido no que está sendo feito, né? O significado de tudo isso. Isso é legal. Se tiver significado, se tiver relevância, se tiver sentido, vamos fazer.
Se for alguma coisa que... Sei lá, faz sentido para as pessoas também, né? Quem sabe que te conecte com as pessoas.
Mandem manifestações pelo Instagram.
Qual é o teu Instagram?
Everton Cunha Pi.
Everton Cunha Pi. O homem que não segue ninguém, não adianta dizer sigo de volta que ele não te segue.
Tu tá lá todo dia insistindo.
Todo dia insistindo. Nunca seguiu ninguém. Tem 3 filhos, não segue nenhum.
Nem os filhos.
Nem os filhos.
Nem os filhos. Tem.
Mas pros filhos é bom, né? Pros filhos é bom.
Eu acho que sim.
Eles devem ficar felizes.
Eu acho que sim.
Mas, ô Mendonça, você está falando para ele fazer um podcast, mas na tua cabeça, como seria esse podcast?
Essa é uma boa pergunta. Obrigado por ter feito ela.
Eu acho que o Mr. P, pela sua experiência e até por tudo que ele fez justamente em rádio, acho que é um cara que sempre teve contato com o público, né? Sendo... Eu não lembro se era por telefone no início, carta. Acho que tu já recebeu de tudo, né, Pia?
Eu acho que então o Pai de Santos também tem que fazer o podcast. Tem contato com o público, faz aí, dando ao passe e tal.
Eu acho que poderia. Mas eu acredito que, de repente, sei lá, cara. O Pia é um cara muito sábio, né? Um cara que dá bons conselhos. Né, tem bastante...
Eu sou bom nisso.
Tu é bom nisso, né?
Qual o conselho mais remoto?
Mais remoto, né?
O cara só quer fazer a mesma pergunta. dando conselhos, acho que é muito clássico, né? O Pi já faz isso há vários anos. Tem alguma parada que tu acha que, na tua cabeça, eu gosto muito de perguntar como se ele não estivesse aqui, que ele nunca fez, que tu acha que é legal ele fazer um quadro diferente, tipo... Traduzindo raps americanos.
Traduzindo raps americanos, eu acharia legal.
Eu acharia.
Acho que vai no clima dos Salmos do Sidão, bah, né?
Sim, sim.
Mas eu não sei, à primeira vista, sim, essa pergunta. Eu acho que o Pi é um cara que teria um potencial enorme para, cara, sanar dúvidas das pessoas. Até porque eu, propriamente, me reporto ao Pi. Engraçado, não tem meu convívio com o Pi foi pequeno, assim, relativamente, né? Sim, na Atlântica e tudo mais. Mas sempre foi um cara muito claro, muito tipo. Sabe aquelas pessoas que tu pensa assim, bah, eu tenho uma coisa pessoal minha que eu quero, que tá me angustiando, e às vezes pessoas que eu tinha mais relação próxima, assim, eu não falava, e o Pi, eu acho que é esse cara que, tipo, tu leva uma coisa, assim, né? E,
que coisa engraçada isso, né?
Muita gente te vai te perguntando.
Mas é por isso que eu puxei isso. Será que eu acredito que isso tem a ver com também com fisionomia, com jeito, com movimento, com expressão, entende?
Eu acho que tem uma coisa de clareza, que tem gente, cara, tem gente que tu conversa que tu acha que a pessoa tá mentindo o tempo todo, tá sendo cínica. Eu acho que tu não é um cara cínico.
Mas eu não sei se é isso, porque eu também tenho isso de muitas pessoas se abrirem e falarem coisas pra mim que eu nem entendo por quê.
Que eu nem quero.
Não quero. Chega, pô, cara, as pessoas se abrirem. Cara, motorista de Uber, qualquer pessoa. E eu não sou um cara nem um pouco social, não sou um cara nem um pouco expansivo, assim. E isso acontece comigo também. Então, eu acho que talvez o lance de fisionomia é meio estranha. Talvez, ou de, sei lá, esse cara parece ser meio estranho, por algum motivo isso ser um gatilho do tipo... Sei lá, ou vou falar e não tá valendo, ou alguma coisa, ou vou falar e sei lá, ele não vai me julgar.
Ou é o único aspecto da fisionomia que te torna confiável.
É muito interessante isso, cara, porque tem pessoas que tu te sente à vontade e puxada, atraída para falar, outras nem tanto. Achei legal o que o Edu falou, tem um pouco de transparência, de algo como se fosse... Meio cristalino, assim, né? É puro.
Claro.
É puro. E é tão engraçado isso que o Edu falou, que anteontem eu ainda... Eu acho que todo mundo faz isso um pouco, exercício antes de dormir e tal. Não sou um Jesus Cristo, não sou um Mahatma Gandhi. Ainda.
Espera aí.
Mas eu digo para vocês, assim, ó, que é raríssimo eu mentir. Não estou dizendo nenhuma mentira grande. É raríssimo. Se tu disser assim para mim, ó, tu segura esse controle remoto, nós estamos falando tanto de remoto, né? Segura esse controle remoto e tu deixa ele aqui em cima da mesa, tá. Daqui a meia hora eu pego ele, tá bom. Se daqui a meia hora tu vem pegar ele e se por um acaso alguém botou para o lado, 3 centímetros, tu disser para mim, ah, pô, legal, tá aqui no mesmo lugar... Eu não vou conseguir olhar para ti e dizer, sim, está no mesmo lugar. Eu obrigatoriamente vou ter que dizer para ti, não.
Mexeram
e ficou 3 centímetros para o lado.
Perdoa, doutor.
E tu vai ficar me olhando.
Me desculpa, eu traí a tua confiança.
Eu errei.
É um troço incrível, entendeu? É incrível, é incrível, incrível, incrível. E talvez isso vá ao encontro do que o Edu falou.
Mas isso aí não te...
Me mata.
E não te prejudicou, de repente, assim... Não prejudicou, porque tu é um cara que tem... conquistou muita coisa aí no meio profissional, mas profissionalmente, essa sinceridade aí não te... Te deixou meio, não ser a preferência daqui a pouco de alguma chefia aí?
Eu acredito que sim, porque eu não julgo isso como uma grande virtude. Não acho que seja uma virtude isso. Aliás, ela às vezes pode atrapalhar, porque talvez tu não precise dizer determinadas coisas. Não estou dizendo nem mentir, nem omitir. Não necessário. Não vai fazer diferença, não vai mudar nada, não vai, entendeu? Que talvez seja melhor. Não há necessidade. É muita naturalidade. Eu sou muito natural. Muito, muito, muito. Mas é natural mesmo. É espontâneo. Não, você sabe, me conhece. Eu não sou agressivo. Não sou... Entendeu?
Tá, então, se alguém vem te perguntar um troço aí... Pô, um conselho, um troço, tu vai dar na lata. Mesmo que seja ruim a resposta.
É bem provável. Talvez com o tempo eu tenha aprendido um pouco a dar um conselho mais sereno.
Mais amaciado.
Aprendido vocabulários.
Claro.
Mas sinônimos de palavras.
Mas sim. Acho que a gente tem que aprender na vida a saber ouvir. Porque quando tu pede alguma coisa, tu tem que estar pronto para ouvir.
Claro.
Não me anda pedir se tu vai recusar ou dizer, pô, não era isso que tu devia ter dito.
Tu talvez pudesse ter sido um psiquiatra, um psicanalista?
Se eu tivesse vontade de estudar, sim.
É uma. É,
tem duas.
O problema é estudar.
É, claro. Claro. Ah, não. Vem cá, só um pouquinho, mas eu vou ficar sentado ouvindo quantas horas, quantos anos? Não, mas me deixa.
Imagina
ensinar.
Quanto deve acumular de sentimento dos outros, assim, de alguém. Puta, cara, deve ser. Eu estudei psicologia, eu fiz uns 2 anos de psicologia, mas
sério?
Eu fiz. Mas aí no meio do caminho eu pensei, puta, é legal, cara. Era uma faculdade legal e tudo mais. Tinha um monte de coisa interessante. Mas eu pensei, cara, trampar com isso aí, velho.
Vai ser uma doideira.
Vai ser, não vai ser bom pra mim, não vai ser bom pros meus clientes.
Não vai ser bom pra ninguém.
Mas ninguém vai ganhar nisso aí, cara.
E eu acho que tem um fator determinante nisso tudo em relação à psicologia. A gente confunde. O fato de eu ter uma sabedoria, talvez, para dar alguns conselhos, possa ser o inverso da psicologia. Porque a psicologia não é tu dar conselho, né?
Não, porque tu tá dando conselho baseado no que tu
tem. No que tu tem, entendeu? Então, na realidade, a psicologia é tu saber muito mais ouvir do que dizer. E eu sei muito mais dizer do que ouvir. Eu aprendi ouvindo, aprendi a ouvir depois de um bom tempo, né? Depois que eu já tinha exercitado bastante a fala, mas porra...
Mas isso não tem um troço assim do cara daqui a pouco também passar... Tu como fazer um programa da noite, sozinho ali, né? Daqui a pouco esse lance de estar sozinho não ajuda o cara a ser menos ouvinte, quem sabe? Ou nada a ver?
O fato de fazer um programa noturno foi baseado em mim mesmo, que não dormia quando uri de noite... E guardava muita coisa. E aí são características de cada pessoa, né? Eu, pretensiosamente, sempre acreditei muito nas minhas coisas. Certo ou errado, eu sempre acreditei muito nas minhas ideias. E são coisas naturais, né? Pensei sobre isso naturalmente. Puf, e eu vou lutar por isso aqui. E isso aqui eu acredito. Eu acredito em mim. E aí, quando eu ficava acordado de noite, que não dormi e tal, eu ouvia a rádio e ficava numa angústia tremenda, porque eu ficava louco para dizer um monte de coisa, e nada. Aí quando eu tive a chance, então, numa madrugada, sai de perto, agora ninguém
segura
mais. Agora esse louco vai começar a falar e não para mais. E aí, baseado nisso que eu estou falando para vocês, tendo habilidade no falar, tendo conteúdo porque acredito no que diz, sabendo que tem uma voz agradável para ser ouvida.
É, a voz... Isso que tu tá bem acordado, que agora é de tarde. Imagina de manhã o grave que não sai.
Só no sub dos carros.
Tu tem cachorros que não captam os decibéis.
Então, são essas coisas, entendeu? E sabendo que a hora certa de tal palavra, tem todo um jogo, né? Então aí deu, né?
Então vamos fazer uma... O que tu acha, Tunic? Tu é um cara, tu é um cara experiente podcast, né, cara?
Não, eu já vim na maldade. Vai fazer, não é...
Não é...
Não é facultativo. Também acredito muito em mim mesmo. E eu acredito que o Pi tem que fazer um podcast, porque vai fazer bem pra ele, vai fazer bem pra todos nós.
Tá, então o que tu diz?
E aí com temas, né? As pessoas vão
responder
e eu vou responder.
Eu acho que a gente pode fazer os primeiros assim. As pessoas mandam umas perguntas, ou não perguntas, né? As pessoas contam, talvez...
Conta uma história.
O status da vida atual.
Eu gosto de gente que conta história. História é legal de ouvir.
É.
História é um troço
então,
legal.
Então um e-mail que não seja um e-mail maior que um parágrafo. Foi meio elaboradinho aí, contando a situação, pra gente entender e conseguir visualizar com... fatos visuais.
Vamos dizer assim.
Exatamente. E aí eu acho que o Pi, a partir disso, dá conselhos, filosofa, cria uma linha de consciência sobre isso.
Eu acho legal.
Eu gosto disso.
Vamos fazer.
Eu gosto disso. Eu gosto. Eu gosto de pessoas que navegam.
Caiu de juntor. Caiu de juntor.
Mas é o Nick que eu tava falando antes de... da faculdade de psicologia. Eu fiz vestibular para psicologia e me matriculei em administração.
Deu certo.
Isso pode ser no podcast.
No podcast.
Passagens da vida de Pi.
Uhum.
Tem as aventuras de Pi. Nós podemos ter as passagens de Pi.
As desventuras.
Eu acho que nós temos que criar um quadro baseado nas aventuras de Pi. Eu não sei se podemos usar o mesmo, quem sabe, as aventuras de Pi.
Uhum.
Ou... as passagens de Pi, os momentos de Pi, como é que nós...
Eu acho que a gente vai achar esse...
Tem que achar um termo, não sei. Aventuras de Pi é muito bom, né?
Aventuras de Pi, não, pode ser. O nome do filme em inglês é The Life of Pi, né?
E isso é legal, entendeu? Contar passagens, quaisquer que
seja. Vamos fazer um podcast de histórias, então? É isso,
claro,
que você tá dizendo? Então,
claro.
Achei legal.
Não, eu acho que o podcast ele tem que ser mais amplo.
Tá.
Mas dentro desta amplitude possível relativizada,
histórias.
Nós encontramos histórias.
E tá? Eu acho que também uma comentadinha de fatos atuais, né? Eu acho meio interessante também.
Então nós temos três. Então nós temos três e nós vamos ficar pincelado nesses três, pode ser?
Só recapitulando, quais seriam os três?
Os três. O primeiro, sem ordem, né?
Obviamente.
Um deles, o que o ouvinte quer saber de relacionamento, de comportamento, de sugestões, cada pessoa traz o seu relato para ser debatido,
para ser colocado
colocado em mesa. O segundo, as minhas aventuras, sejam elas quais forem. Uma
isso, aí, isso aí dá uns 15 anos de podcast.
Claro. 30 de prisão.
É, 30 de prisão.
Né? Provocada, promovida, alimentada, questionada, enfim, também pode ter a participação das pessoas. Vem cá, tu nunca teve nada. O que tu conta quando tu fazia aos 13 anos? Tu tem alguma aventura para contar sobre esporte radical? Tu tem alguma aventura sobre relacionamento? Tem alguma aventura profissional diferente que aconteceu? Enfim, né? E a terceira é essa que...
Atualidades.
Atualidade.
Menino veste azul, isso, menina veste rosa.
E aí nós vamos longe com essa aí.
Tá bom, tá combinado então. Mas assim, ó, antes da gente se despedir nesse exato momento, Mendonça, deixa teu Instagram e todas as tuas coisas.
Ah, meu Instagram, é verdade, tu é um influencer, né, cara? Ah, uma coisa... uma coisa que a gente poderia combinar...
Tá bom.
Pra esse podcast...
Esse que a gente tá falando ou esse que a gente tá gravando nesse
qualquer
momento?
Qualquer um, acho que é pertinente que eu vou falar.
Cala essa boca.
Vamos limar o termo internauta?
Não, porque o Galvão começou com amigos internautas.
Eu não sei se isso...
O Galvão, tu vai estar duvidando do Galvão?
Acho que eu tô sendo muito...
Eu acho que ele já fumou mais que o Pi. Já passou mais tempo no ar do que o Pi. Eu acho que ele já assim, ó, ele ganha muito mais que nós três vamos ganhar junto.
É, isso não tem a menor dúvida.
Então, eu acho que o Galvão...
Tá, mas tu acha que amigo internauta é um troço que tem
eu
que continuar esse termo aí?
Eu acho
pavoroso.
O problema é acabar com isso.
É, mas isso aí nós temos que erradicar do Brasil.
Não, mas amigo é que assim, amigo internauta é uma coisa do... Começou lá no Asterisco, que é o podcast que eu fazia com o Lucas Lima, que é uma pessoa de péssimo caráter. Péssimo caráter, alpinista social. Eu chego em todas as oportunidades.
Ou, que nem o Peninha chama, diz que o Davi Coimbra é um homem de poucas luzes.
É, o Lucas Lima é um homem de poucas luzes. E depois, no Meia Hora Sozinho, também eu adotei esse grupo, que é os amigos internautas. Lá no Facebook, aliás, isso que o Mendonça falou, nada mais, nada menos, é que um gancho para vocês entrarem no grupo de Facebook, Amigos Internautas. Lá eu deixo os tópicos para todas as... Quando vai ter um entrevistado, quando vai ter uma coisa assim, ou quando eu vou fazer um podcast aleatório. Então entrem lá. Foi isso mais ou menos que o Mendonça estava querendo dizer,
tava
né?
Estava propondo.
Era isso, né?
Propondo a permanência do amigo internauta.
Mas nesse podcast do Pi, como é que a gente também tem que criar uma comunidade? Que eu acho que isso é uma coisa muito importante para as pessoas poderem participar.
E vamos chamar de podcast do Pi?
Não, isso aí eu não sei. Isso aí eu acho que cabe. Acho que cabe a vocês.
Cabe a... Tudo bem, mas eu acho que tu é um orientador aí, né?
Orientador educacional.
Orientador vocacional.
A partir desse momento que tu falar o teu Instagram, depois o Pio vai falar o Instagram dele, aí as pessoas vão seguir o Instagram do Pio, porque na verdade já vai ter uma galera que já segue ele lá e tá escutando esse podcast. Uhum. E aí essas pessoas vão acompanhar a partir de agora. E no momento que ele lançar o podcast, eles vão ficar sabendo, porque não vai ser em um dia do nada. A gente vai trabalhar bem essa ideia.
Tá, o meu Instagram, então... @EduMendas. Edu Mendas.
Eu não entendo esse nome que ele usa.
Porque eu vou te explicar. Porque quando Edu eu fui Mendes. Fazer. Edu Mendas, não, porque meu nome é Eduardo Mendonça. Aí quando eu fui fazer meu primeiro e-mail, não existia a possibilidade do cedilha, né?
Então, não. Tipo, e aí, te incomodou com
o Mendonca. Me incomodei muito com o Mendonca.
Tá.
E aí, aqui a gente tem elas de churras. Né? E aí.
E aí tu teve essa felicidade.
Tive a felicidade de João Mendas.
Sendo que agora tu tá questionando o amigo internauta. O cara que faz o Edu.
Só um pouquinho.
Churrasco, churras, Mendonça, Mendas.
Mendas. Eu poderia fazer com todos os Nicas.
Que horror.
Mas é muita habilidade.
É muita habilidade,
Edu,
né?
Mendas.
E aí virou, e aí eu comecei a usar nos perfis, né? Eu usava só no e-mail. Mas que daí eu enfrentava os meus problemas, então fazer uma conta de Facebook Mendonca. Tomar no cu.
Tá, mas e a pergunta é a seguinte: por que que agora tu não faz um artista grande? Por que que tu já não assume de vez e troca Edu Mendonça pro Edu Mendas?
Mas já me propuseram isso.
E?
Não, aí que eu tô ainda avaliando.
Não, mas não há mais o que avaliar. Não há, entendeu? Jorge Ben. Jorge Benjor.
Ou outro nome. Tipo,
ou do Zé Carlos.
Ah, Paulo Catapora. Qualquer nome. O nome é artístico e mais Brasil. Então, o problema é muito internacional.
Edu, já tem uma galera que chama de Mendes já.
É, do Mendes.
É, claro.
O Duduzinho.
Tá, e qual é o Instagram do Pi?
Exatamente.
Aí.
Everton Cunha Pi. Everton Cunha Pi, pelo mesmo motivo, não tinha mais o direito de usar o Pi quando eu criei, nem o Mr. Pi, já tinha gente usando.
Criaram o Mr. Pi?
Nem o Cunhas?
Nem Cunhas.
Aí coloquei Everton Cunha Pi, foi a solução.
Tá, não, mas espera aí, quem fez o perfil Mr. Pi... Tinha a ver com... Era um perfil assim de...
Não
de...
sei se era fake ou não, não sei.
O tempo dirá.
O tempo dirá. Ah, tu não chegou a entrar no perfil, tu só foi tentando cadastrar.
Só fui tentando cadastrar.
Então
vão
todo mundo agora
tempo.
No perfil Mr. P, diga...
Não vamos perder tempo com quem faz o que
tá,
não precisa.
Everton Cunha P.
Isso, Everton Cunha P.
E aí lá vocês vão ficar sabendo quando ele lançar o podcast dele. Então é isso, não deixem de seguir e assinar esse podcast aí também. Onde vocês estiverem escutando, Spotify, Deezer, iTunes, Castbox, todos os lugares do universo que tá lá, todas as redes sociais. E se quiserem me seguir também, eu tô lá no Instagram, Alexandre Níquel, e a gente se fala na segunda, na quarta, não sei quando é que esse episódio vai sair. Então tá, tchau, beijo.